Brasil.
E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo.
Negociou, registrou.
Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Mercado do boi que hoje tem um dia de queda, e queda forte lá na Bolsa de Futuros em São Paulo, lá na B3, quedas de mais de 1% para os preços nos principais contratos. Vamos ver aí como estão as negociações por lá. Você acompanha comigo na tela. Outubro, R$260,85, caindo 1,19%. Outubro é compreensível a tentativa aí de chegar até o indicador, que caiu bastante ontem, indicador CPEA, queda de 2,32%. Mas o novembro, caindo 1,77% a R$277,95. E o dezembro, R$290 por arroba, queda também de 1,19%. Janeiro, abaixo dos R$300 de novo, R$297 nesse momento, com queda de 1%. São os números lá da B3, lá no mercado futuro. Um mercado pressionado bastante, mesmo depois aí de uma informação que poderia ser positiva aí para o mercado de uma forma geral, que foi a liberação de uma carga para internalização lá na China. Quem traz mais detalhes para a gente, quem nos ajuda a entender um pouco mais essa pressão no mercado futuro, é o Caio Toledo. Vamos lá para Stonex. Onde está o Caio Toledo? O Caio é consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Meu caro, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com o mercado futuro lá na B3. Como é que você está vendo essa queda hoje e quais as explicações para isso, Caio? O mercado não devia estar otimista?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Quase boa tarde. Olha, o que nós estamos observando hoje na B3? Basicamente, acho que tem dois pontos. Primeiro, o curto prazo. Então, ontem nós tivemos um indicador Esalq, do qual tem a formação de média durante essa semana, um indicador mais fraco, abaixo de R$260 por arroba. Isso por si só já foi um fator que está contribuindo para a queda do mercado. Principalmente do outubro, que tem a liquidação nessa sexta-feira, mas também tem um pouquinho do peso disso sobre os outros contratos, até porque é o seguinte, mercado físico para baixo, você querendo ou não, você acaba criando uma distância muito grande do contrato de novembro para o mercado físico. Então, um exemplo é um mercado físico a 255, que seja, para o mercado B3 de novembro a 280, um exemplo, você teria uma diferença muito grande dentro do início de novembro. Então, é um pouquinho desse ajuste entre o indicador e o mercado do próximo mês e também do mercado presente. O segundo ponto é que eu acho que teve alguma interpretação um pouco errônea sobre o fato de ontem, que foi uma notícia boa, alivia um pouco a pressão, obviamente é uma notícia boa, porque existia um grande temor sobre como seria a aceitação das carnes produzidas anterior ao bloqueio, né? E a notícia é positiva, só que eu acho que tem um pouquinho de mau entendimento da notícia. Que é positiva, retificando, né, falando novamente isso, mas ela não resolve de todo o nosso problema. E eu acho que, pelo que eu li na imprensa, algumas manchetes acabaram colocando como tivesse, de fato, sido liberada toda a exportação. Né? Não só o de antes, como o bloqueio teria sido terminado. Então, acho que teve um pouquinho de confusão dentro da notícia. Isso acabou gerando um otimismo exacerbado no dia de ontem.
Isso é fato. Eu também vi isso, essa confusão bastante frequente no, no, nos meios de comunicação, como se a exportação tivesse voltado ao normal. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a China liberou um lote apenas para internalização, para entrada desse lote. Era um lote que vinha do Tocantins. Ainda não se sabe o que vai acontecer com os lotes do Mato Grosso, por exemplo, ou de Minas Gerais, por exemplo, que também foram enviados. E, enfim, obviamente, como você mesmo colocou, é uma boa notícia, afinal de contas, é a China entendendo que essa carne pode ser internalizada. No entanto, o problema não está resolvido. Tem muitos lotes ainda parados lá no porto chinês esperando uma definição, né, Caio? Ou consegue botar essa carga para dentro da China, ou os frigoríficos vão ter que se virar para mandar essa carne, vender essa carne em algum lugar da região ali, do Sudeste Asiático. Enfim, é uma situação que não está de todo resolvido. Só mostra uma boa vontade inicial, né?
Não, exatamente, exatamente. É uma boa notícia, obviamente, porque alivia um pouco a pressão, mas tem muita água passando debaixo dessa ponte, e vamos esperar que as coisas sejam resolvidas no curto prazo, né? Até no final de semana, as notícias que nós tivemos no, nos meios de comunicações foram positivas e trouxeram um tom de otimismo no mercado, um tom de otimismo, mas nada resolvido. Então, de fato, nós vamos ter que esperar, de fato, uma solução, de tudo que está acontecendo. Sempre teremos vários rumores. Ah, é amanhã, é depois de amanhã. Ah, não, vai ser só 2022. Isso tudo, no final das contas, são rumores. E o que a gente vai precisar agora, de fato, são fatos concretos, limpos. Liberou, não liberou. Qual carga liberou? Por que que liberou? Quando foi produzida? Precisamos de mais fatos para gerar que esse otimismo que nós estamos vire de fato um realismo.
Ô Caio, e o mercado físico? A gente falou até agora do mercado futuro, né? Mas e o mercado físico? Como é que está trabalhando? Esse indicador de ontem do CPEA, R$ 257 para São Paulo, tá em consonância aí com o que você tem visto? Enfim, o que que você tem visto de negociação e referência aí para os preços?
Ontem, até ontem, hoje eu cheguei a não ver mercado pela manhã, sendo bem sincero, mas ontem eu tinha visto negócios ali no 2.60, algo no 2.65. Havia alguma pressão para o 2.55, mas não tinha sido concretizada. Então, acho que o indicador está meio balizado, vamos colocar no 260 com fundo rural, seria um 2.57 sem fundo rural. Algo, vamos falar de preço bruto, 2.60, 2.65, seria os preços praticados em São Paulo. Outros estados, Goiás tem uma pressão muito grande sobre a cotação da arroba no físico nesse momento, até porque tem muita série de animais confinados. Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, por uma questão do ano de 2021, a situação de oferta é bem baixa no estado, até por isso no Mato Grosso do Sul a gente continua a ver uma arroba fortalecida perante aos pares.
Vamos falar de preços, Caio? Você falou de São Paulo, 260 a 265.
2.65,
Goiás?
pode ser que tenha alguma pressão hoje 2.55, vou ser bem sincero que eu não sei. Goiás até ontem, eu vi até negócio a 2.35, 2.40. Mato Grosso estava 2.60, mas tinha muita pressão para baixo. Parece que ali no 2.50 chegou a sair algum negócio, e Mato Grosso do Sul, ali no, muito pareado com São Paulo, 2.60, 2.65. E pelo que eu escutei, teve um negócio 2.70, mas não sei se confirmasse de fato foi um fato ou se foi mais um boato.
E o que que você tem percebido? Os negócios têm fluído nesses patamares de preços?
Olha, oferta tem, mas oferta tem perante o tamanho do frigorífico agora, né? Então, a oferta é gigante? Não é gigante, mas também o apetite do frigorífico também não é grande. Mas também nós tivemos, de maneira pontual, um pouquinho da queda de oferta nessa semana de outubro.
Ah, é?
Até porque de muito pecuaristas continuam adotando a estratégia de reter esse animal dentro do cocho. Por mais que o animal já esteja com 100 dias, 120 dias de cocho, ainda alguns pecuaristas estão retendo esse animal dentro do cocho, na expectativa de que, com a liberação da China, as coisas voltem para um sentido mais positivo e que essa arroba lá na frente seja vendida a valores maiores do que hoje.
Mas essa expectativa, Caio, na sua opinião, pode se confirmar? Aonde que eu quero chegar? Reter os animais por tanto tempo é custo a mais, né? A gente sabe que o gasto da diária não é pequeno, enfim, e para manter esse animal aí por muito tempo além do programado, tem um custo a mais. Mas a volta da China, que ela aconteça amanhã ou que ela aconteça na semana que vem, já vai promover uma reação dos preços imediata, na sua opinião?
O primeiro ponto que a gente tem destacado é que toda estratégia precisa ser visando sempre a rentabilidade, não o preço de venda, né? Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes qualquer retomada de preço e a receita pode ser maior, o custo não acabe não completando, não fechando essa conta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O segundo ponto que é o seguinte, talvez essa estratégia seja muito vantajosa, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Obviamente, a gente torce muito que tudo retome à normalidade, que a rouba suba, mas assim, a gente não tem nada de concretizado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque segurar o animal mais 30 dias no confinamento, vamos pensar 30 dias, um mês no coxo, e se não vier, de fato, a China daqui 30 dias? Né? Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, se não vier em 30 dias, e se nós tivermos uma oferta muito maior que era para ter entrado agora, daqui 30 dias. Então, tudo isso pode criar uma espiral mais negativa ainda, com um custo muito maior. Então, tem que tomar muito cuidado. Até por isso, eu particularmente, não, mesmo que se China voltar, não acredito em retomada do preço da arroba no curto prazo. Médio e longo prazo, eu acho que sim. Mas curtíssimo prazo, acho que financeiramente a gente pode ter até uma explosão de preços na B3, só que eu não sei até que ponto isso vai conseguir contaminar o mercado físico.
E por que que você faz essa ponderação, Caio? O processo para chegar até a preço da arroba é mais complicado do que simplesmente a volta da China?
Exato. Porque assim, China retomou. Bom, qual vai ser a questão de produção? A que preço vai ser exportado? Como vai ser o transporte disso? A que frete vai ser colocado isso? Acho que tudo isso, obviamente, tem seu tempo. Então, não é da noite para o dia que, por exemplo, China liberou hoje, amanhã rouba R$300. Eu acho que isso é pouquíssimo provável que aconteça. A médio e longo prazo, eu acho que tudo caminhando para um lado positivo, ótimo. Só que a gente tem que lembrar que as coisas não podem acontecer e nós continuamos ainda com o mercado doméstico, infelizmente, extremamente fraco. Né? Por exemplo, se a gente for ver hoje, algumas manchetes nos principais veículos de imprensa trouxeram notícias falando, olha, carne cai após 26 meses, então a gente continua com o mercado doméstico extremamente fraco, com um peso muito forte sobre a inflação, com uma renda ainda prejudicada em questão do Covid, então a situação ainda não é das melhores.
Não dá para esperar que o mercado interno reverta essa situação, mas agora, tradicionalmente, tem aquele consumo de final de mês, Caio. Você acha que vai ser suficiente para, pelo menos, estancar essa sangria aí de preços ou não é ainda o momento?
Olha, sinceramente, nós temos alguns estudos aqui internamente para tentar, assim, difícil colocar um piso para isso, né? Pô, qual que seria o piso da arroba? Mas talvez nós tenhamos um primeiro, uma semana de novembro positiva, né? Principalmente no dianteiro, pode ser que com o preço cair nós tenhamos um consumo maior, mas a gente vai ter que esperar para ver mesmo isso, para ver se isso vai ser um fato ou não. Mas talvez a gente seja surpreendido positivamente na primeira semana pelo mercado doméstico, principalmente nos cortes dianteiros que sofreram mais, né, com a questão da China.
E se essa queda chega no consumidor no final das contas, né, Caio?
Também tem esse ponto, né, porque são vários delas na cadeia.
Boa. Caio Toledo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação, essa pressão que a gente está vendo aí sobre os preços da arroba. Volte sempre, viu, Caio?
Obrigado, boa tarde a ti, boa tarde a todos.
Valeu. Caio Toledo, Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado. O Caio coloca dois pontos para justificar essa queda nos preços, essa queda significativa na movimentação lá na Bolsa de Futuros, lá em São Paulo, na B3. houve um otimismo exagerado em cima da notícia, que é positiva, obviamente, mas que pode ter havido aí alguma confusão, principalmente em função das manchetes que a gente viu em alguns veículos de comunicação, alertando para o fim a volta das exportações. E não foi isso que aconteceu. O que foi a autorização de entrada de um lote de, se eu não me engano, mais de 20 na China, porque era um lote de carne produzida antes da questão do caso da vaca louca, e era um lote do Tocantins, especificamente composto por carne do Tocantins, estado que não estava, portanto, na lista de locais de ocorrência aí da vaca louca. Lembrando que os casos ocorreram no Mato Grosso e também em Minas Gerais. Então, houve um exagero muito grande aí do mercado nesse entendimento. Hoje, obviamente, o mercado acabou recuando um pouquinho, tomando um pouquinho aí desse exagero do mercado. E outro fato é a proximidade aí dos preços junto ao indicador. O indicador caiu muito ontem e o contrato outubro tem que se equalizar com um indicador e, portanto, esse ajuste tem que ocorrer pressão sobre as cotações lá na Bolsa de Mercado, lá na Bolsa de Mercadorias lá em São Paulo, Bolsa de Futuros em São Paulo, na B3. Vamos ver os preços, então, mais uma vez, uma rodada aí de preços direto lá da B3. Vamos ver. Olha aí, o mercado já se mexeu mais um pouquinho. Outubro, R$ 261,25, queda de 1,04%, estava 1,19 na hora que a gente mostrou para vocês no início da entrevista. O novembro, R$ 277,50, queda de 1,93%. O dezembro, R$ 289,35, queda de 1,41%. Janeiro, R$ 297 por arroba, queda de 1%. E como eu falei no início, indicador CPEA, R$ 257,25, queda de 2,32%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que na sequência, meio-dia e 30, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.